Acabamos de ouvir Wild Care de Kshmir. Não sei se está bem dito, mas o nome do grupo é KSHMR. Peço desculpa aos nossos ouvintes se está mal dito o nome do grupo. Peço imensa desculpa. Vamos agora continuar a nossa emissão com a crónica desportiva do Ricardo.
Sim, hoje vou começar esta crónica por um assunto um bocadinho preocupante, um assunto mais sério, que tem a ver com a violência, o clima de violência que se vive atualmente no futebol nacional. Já tínhamos numa das primeiras emissões falado de um caso pontual daquele clube do Canelas, que tem dado a falar, mas agora eu acho que ainda é mais preocupante, no sentido que afeta os grandes clubes portugueses. Há um clima de grande tensão. Eu penso que os presidentes dos clubes deveriam ter o papel apaziguador, deveriam eles próprios dar o exemplo, e não, estão constantemente a queixas-crime por difamação, por isto e por aquilo, só em intrigas, em acusações de vils, até algumas pessoais, de um lado para o outro. Estou-me a referir neste caso particular, ultimamente, entre o Benfica e o Sporting, e isso naturalmente depois extravasa e chega à massa, aos adeptos, que já muitos deles se transformam quando se trata de futebol. Eu próprio tenho amigos que, normalíssimos, muito calmos, e que dentro de um estádio de futebol se transformam. Não sei se vocês também conhecem pessoas do género. Ou mesmo em casa, a verem futebol, que pessoas até muito calmas, que não dizem palavrões, e quando estão perante o um jogo de futebol que parecem histéricos. Christophe, conheces?
Não.
Não?
Já tive a oportunidade de ver, mas agora não me vem assim o nome de uma pessoa conhecida, mas
Não, não estou a dizer conhecido, estou a dizer no teu círculo. Eu sei que tu não és um grande apreciador, um amante de futebol, mas na tua família, nos teus amigos, não há assim um fanático daqueles que tu dizes: é pá, tem calma, isto é só futebol.
Bom, desculpa se ele me está a ouvir, mas o meu vizinho, eu sei quando está a jogar a bola que ouve-se ele a gritar e pronto, mas depois percebo aquilo que tu queres dizer. Sim, é verdade, há certas pessoas que ficam caladas, não dizem nada, são muito tímidas, mas vendo um jogo de futebol, aquilo parece que está o fim do mundo a jogar-se naquele momento e.
É verdade, e as pessoas esquecem-se que o futebol é um desporto, que devia ser uma festa, devia ser um momento de partilha, de facto, paixões, de querer que o seu clube ganhe, mas num ambiente de fair play. E infelizmente, agora assistiu-se portanto, no último derby, no Sporting Benfica, na véspera do derby, houve aquele trágico homicídio. Portanto, certamente ouviram falar um adepto do um alegado, portanto ainda está tudo na fase dos alegados, tudo hipotético, mas as informações apontam para que tenha sido um adepto do Sporting que tenha sido atropelado por um adepto do Benfica, e portanto de forma propositada. Isto é muito grave quando chega a este ponto em que de forma propositada se matam pessoas por causa do futebol, por causa de rivalidades. É muito grave, e era importante que todos os agentes desportivos, principalmente aqueles que têm uma voz ativa e que são respeitados no meio, estou a falar de presidentes, de dirigentes, de dirigentes de clubes, de associações, de árbitros, que tenham essa voz apaziguadora, que consigam reenquadrar. Isto é futebol. É bom que se viva intensamente, é bom que haja paixões, mas isto é futebol. As pessoas têm a sua vida, têm as suas famílias. Tipo, os jogadores não são inimigos, não é uma guerra em que uns vão matar os outros. Não, estão ali a defender as suas cores, mas tem que haver fair play, tem que haver esse espírito. E é muito grave o que se tem assistido. E portanto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a algum derby ou algum clássico em Portugal?
Sim, até foi no contexto de uma viagem com a a turma da escola portuguesa.
É verdade, também lá estava.
Quando eras nova e bonita, Sónia.
Lá.
Sónia, eu por acaso também lá estive nesse jogo contigo e com as nossas colegas da altura e com a professora. Mas dá-nos a tua opinião, o que é que sentiste? Sentiste que foi tudo uma grande festa? Sentiste alguma coisa? Já foi há uns 10 anos?
Sim, foi para aí há 10 anos mais ou menos, sim. Eu acho que o jogo correu bem. Aliás, tínhamos uma amiga que estava nas bancadas do Benfica com uma camisola do Porto. E em vez de se manter discreta, não, era a pior de nós todos, gritava e pronto.
Imagino para a Stefania, se ela nos puder ouvir.
E eu acho que algumas pessoas se sentiram-se incomodadas, mas houve respeito e não.
Sim, ouviram-se umas bocas, mas nada de.
Não, nada muito grave. De despropositado.
E eu, por ter estado nesse jogo e ter estado em alguns posteriormente. Este ano fiquei muito incomodado, portanto, eu estive agora no estádio de Alvalade a assistir ao Sporting Benfica e fiquei muito incomodado por ver o clima que se chegou, ainda por cima tendo em conta que o jogo era importante sim para um dos clubes, que é o Benfica, que está na luta ainda pelo título, não seria assim já tão importante para o Sporting, que já está um bocadinho arredado há algum tempo dessa luta pelo título, mas o clima de tensão foi enorme, eu fiquei estupefacto. Portanto, quando o Benfica marca o golo, gerou-se, portanto, ali uma confusão de tal ordem na zona onde eu estava, do estádio. Portanto, só para reenquadrar, houve cerca, penso que 2.500 bilhetes foram disponibilizados para o clube visitante, para o Benfica, portanto, que estavam num local definido só por eles, com segurança. E o resto dos bilhetes eram só para sócios, mas os sócios podiam comprar também dois bilhetes de acompanhantes. Portanto, é normal que muitos, e eu próprio sou de um clube e tenho muitos amigos de outros clubes, é normal que muitos desses sportinguistas tenham comprado bilhetes também para amigos benfiquistas e que, portanto, estavam depois na parte toda do estádio, supostamente afeto ao clube local. Quando o Benfica marca golo, muitas dessas pessoas, como gostam de futebol, estão a ver futebol e é aquela intensidade, aquela paixão, festejaram. E, portanto, havia um grupo de raparigas à minha frente, duas filas à minha frente, que festejaram, de facto, um bocadinho efusivamente, como a nossa colega na altura festejou também no Estádio da Luz. Então, gerou-se ali uma confusão de tal ordem. Portanto, foi por um triste que não se chegou à agressão física. Isto porque houve sportinguistas com bom senso que agarraram outros adeptos completamente descompensados que queriam bater nas raparigas. Eram mulheres, estavam a ver futebol, apenas festejaram porque o clube delas marcou. É uma coisa que causou um bocadinho de confusão e no momento pensei, e se tivessem aqui crianças? E se isto tivesse degenerado? E comecei a olhar e de facto não vi muitas crianças. Eu acho que é triste no futebol atual em Portugal, que deveria ser uma festa e que há muitas pessoas, muitas crianças que adoram futebol, não se poder ir a um estádio em família, não se poder levar as crianças porque não há segurança neste momento. Eu acho que deveríamos pensar nisso todos e as coisas devem mudar.
Mas concordo completamente contigo, Ricardo. Também o que eu achava bom era os responsáveis dos clubes. Bom, agora já ficas a saber também, é um dos porquês eu não estou muito ligado a tudo o que é campeonatos interclubes de futebol, de facto dessas violências também e do facto também de ser mais política e economia que desporto em geral, mas o que acho pena é que os representantes do clube, o que haviam de fazer é como fazem aqui, por exemplo, houve também ultimamente um caso com o FC Sion, que houve adeptos também que se implicaram com outro clube e o que é que faz o presidente do clube? Essas pessoas são apanhadas e estão interditas de Estado.
Sim, acho.
E acho uma ótima coisa que vai, pronto, já vai acalmar as outras pessoas que vão querer, porque temos de dizer a verdade, muitas dessas pessoas querem ir a esses jogos de futebol, a esses derbys, para depois meter-se em sarilhos e querem meter em confusão e só bom para isso, nem é muito por causa do jogo, só querem ir a para meter confusão e arranjar problemas. E acho bom que o clube tome medidas assim, de dizer, ok, tu és deste tipo de pessoas, és interditado para os próximos tantos meses ou assim, que para a pessoa pronto, se acalmar-se e dar conta que o que está a fazer não é bom, não é, é anti-fair play. E pronto, não sei se em Portugal não estou muito ligado como acabaste.
Depois de que aconteceu, houve, eu penso que foi o presidente do Sporting que veio dizer que já tomaram medidas nesse sentido e que, portanto, eu não sei se de facto tomaram, se não, em que termos é que foram tomadas, se há uma análise rigorosa do que se passa e se é, ou se foi algum caso pontual, mas sim, deveria haver essa atenção. Porque até depois há aquele efeito manada. Portanto, basta haver 4 ou 5 adeptos compensados que acabam por influenciar os que estão ao lado e criar aquela animosidade. E, portanto, deve-se começar a escolher os adeptos. Porque essas pessoas não são adeptos de futebol. Essas pessoas são arruaceiros, como tu dizes. São pessoas que vão para ali para arranjar problemas, para andar em confusões, e essas pessoas, na minha opinião, não deveriam ser bem-vindas no estádio de futebol.
Ou então enganaram-se de desporto. Têm que ir ver campeonatos de boxe e não campeonatos de futebol.
É verdade, mas depois acho que punham-se todos a batatada lá no meio dos ringues. Pronto, olhem, eu acho que já ficou aqui este alerta. E vamos mudar de assunto, porque também é um assunto, confesso eu que sou amante de futebol, é um assunto que também me deixa triste, me deixa pensativo, e portanto só queria deixar este alerta.
Só uma pequena piada, eu acho que são pessoas que não batem bem da bola. Pronto,
já tivemos a piada da Sónia, agora temos a do Christophe.
Só falta a tua e a Bárbara.
Vou tentar trabalhar também assim numa piada destas mais secas. Passar agora uma nota mais positiva. Não sei se recordam eu ter falado do treinador português da atualidade, na minha opinião, do Leonardo Jardim.
Ah, sim, sim.
Famoso. O que é que tu te recordas do Leonardo Jardim, Cristiano?
Ele é um pouco um romântico. um Dom Juan.
Eu vi logo que tu ias te recordar disso e não dos feitos dele desportivos. Portanto, como eu vos tinha dito, Leonardo Jardim, que fez um grande trabalho logo na primeira época que chegou a Mónaco, em França, não tinha sido sequer, não constava sequer da lista dos nomeados nesse ano, dos 4 nomeados para o prémio de melhor treinador do ano em França. Este ano, soube-se agora há poucos dias, Leonardo Jardim está entre os 4 nomeados e é o grande favorito, e portanto eu penso que menos de uma grande surpresa, o troféu ser-lhe-á entregue no dia 15 de maio, porque de facto ele está em primeiro lugar, à frente do Paris Saint-Germain e daquela constelação de estrelas e daquele orçamento estratosférico, e está nas meias finais da Liga dos Campeões, eliminou clubes como Manchester City, como o Borussia Dortmund. De facto, está a fazer um trabalho excepcional, Leonardo Jardim, e merece este título. E quem sabe até no final da época o título de melhor treinador do mundo. Eu acho que neste momento eu não vejo nenhum treinador no mundo a ter feito um trabalho como ele está a fazer com os meios que ele tem. Ainda em França e ainda no Mónaco, Bernardo Silva, o pequeno mágico Bernardo Silva, está também na lista dos nomeados para melhor jogador. Aí será mais difícil ganhar, mas acho que há também uma possibilidade, e estou a torcer para os nossos dois portugueses. Para finalizar, e para sair um bocadinho do futebol, todos já perceberam que é o meu desporto de eleição, falar-vos do torneio de hockey em patins de Montreux, esta edição 2017. Infelizmente, Portugal perdeu na final por 6-5 contra a Argentina, interrompendo assim uma série de 4 conquistas consecutivas naquele prestigiado torneio. Portanto, a final decorreu no dia 16 de abril, salvo erro, a Rádio Vibração esteve presente. Portugal que assim não conquista um quinto torneio consecutivo, já 4 foi um recorde, mas no entanto continua como sendo a seleção com mais títulos em Montreux.
Mas também acho que vi também a nível mundial, de classificamento mundial, e ainda está no top.
Sim, continua na frente. E mesmo em termos de, se olharmos para o histórico deste torneio de Montreux, Portugal continua à frente com 18 conquistas contra as 16 de Espanha. Como vos disse, caros ouvintes, a Rádio Vibração esteve presente e teve a oportunidade de entrevistar adeptos, jogadores, treinadores, que poderão ouvir essas entrevistas na nossa rádio. Infelizmente, eu também gosto muito de hockey em patins, não pude estar presente, não me encontrava na Suíça nesse fim de semana, mas o Christophe e a Bárbara estiveram lá. Christophe, Bárbara, ou melhor, Bárbara, Christophe, temos que começar sempre para as senhoras, digam-nos qual foi o ambiente que encontraram, qual foi o apoio dos nossos adeptos à seleção, estavam muitos portugueses presentes, o que é que nos têm a dizer sobre o evento?
Eu fiquei espantada com o número de espectadores portugueses e internacionais, mas mais portugueses mesmo, lá no, na sala em Montreux. Achei muito bonito o ambiente, porque o nosso povo português chegou com tambores, com fivelas, com bandeiras, com trajes, com as camisolas da equipa da seleção de futebol, mas fica no mesmo nacional.
A bandeira é igual.
Exatamente.
As cores são iguais.
E achei bonito porque nesse torneio, a direção do jogo, claro, mas não era animosidade. Como se sentiu na final no domingo, com Portugal-Argentina, aí onde os jogadores viam-se que estavam muito mais nervosos, havia muito mais animosidade, até houve um triste episódio de violência entre os jogadores e os treinadores, pronto, que foi muito breve, mas é verdade que pronto, o jogo foi um bocadinho estragado pela esta animosidade toda. Mas enquanto ao público, eu gostei muito do público português, tanto como do público angolano, estava lá também presente, com tambores, gritavam, cantavam, bailavam entre o
não precisavam de microfone.
Não
eram assim muitos, mas os poucos que lá estavam tinham lá um ambiente que...
Nossos irmãos de Angola têm é festa no sangue.
Exatamente. Foi mesmo um ambiente espetacular. E também o jogo, também, bom, eu só tive a oportunidade de ver o jogo de Angola. Que tinha jogado contra o Chile, infelizmente não pude ficar para os outros jogos, mas não, de facto, eu nunca tinha assistido a um jogo de rink hockey, mas de estar lá e ver aquilo, eu até fiquei
pronto, vontade de experimentar.
Exatamente, mas também aquela emoção e aquele palpite de ver aquilo, estar mesmo dentro do jogo, epá, vai marcar aí. Pronto, é diferente de quando se vê na televisão, é verdade. Deve ser como o futebol é igual quando vês na televisão e estás lá no estádio, é totalmente diferente. E aquilo, pronto, sim, como acabamos de dizer também, o público a meter aquele ambiente, o tempo passa muito rápido, chegas ao fim, então já o jogo já acabou e pronto, passaste um bom momento. Foi mesmo um bom momento e um bom ambiente, seja a nível dos jogos, mas também fora do estádio, naquelas tendas, a nível culinário. Comes e bebes, isso tudo. Os jogadores também muito simpáticos. Tivemos a oportunidade de entrevistar, sobretudo a Bárbara. E pronto, não havia aquele, digamos, aquele facto de serem jogadores e nós sermos de uma rádio ou de ter um público. Havia aquela interação de como se fossem pessoas normais, como umas pessoas comuns.
Estavam todos ali numa grande festa e todos eram importantes para que fosse mesmo uma festa.
Exatamente. Antes dos jogos é verdade que eles queriam ser mais tranquilos, que precisavam de concentração e aí era mais complicado entrevistar os jogadores, tanto como os treinadores. Mas depois do jogo, a gente podia ir aos balneários, podíamos entrevistar quem nós queríamos.
Acho que estamos a imaginar aqui umas cenas... De balneários, no vestuário. Pronto.
Ficamos corretos, né? Podemos entrevistar os jogadores à saída dos balneários.
Exatamente.
Não dentro, desculpem, caros ouvintes.
Então, como é que está a água? Está quente, está fria?
É claro que a gente não vai partilhar
Eles estavam próximos de nós, mas também assim tanto não.
Assim não, 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 certo limite. Ainda não tomámos duches juntos, né?
Mantemos ali o profissionalismo.
Mas foi, exatamente, como tanto, como noutros desportos é mais complicado, ou como certos artistas é muito, muito, muito complicado aproximá-los para fazer uma simples entrevista de 15 minutos, ou mesmo de uma pergunta, tanto como neste campeonato internacional podemos entrevistar tanto o capitão da equipa portuguesa, podemos também entrevistar dois jogadores da equipa de Angola, supporters, e também podemos entrevistar o treinador da equipa júnior internacional da Hockey em Patins. Caros ouvintes, podem ouvir essas entrevistas todas na nossa emissão A Entrevista, que pode ouvir então todas as segundas, as segundas-feiras, as quartas, as sextas e os sábados, às 13h30, nas nossas ondas. Não se esqueçam, é verdade que vale a pena ouvir, porque são pessoas simples e inteligentes que tiveram tempo para responder às nossas perguntas e vale a pena falar deles.
E também acho que podemos agradecer mais uma vez a organização, que também nos deu a oportunidade de assistir. Estava tudo bem, achei muito bem organizado, estava tudo 5 estrelas. E mais uma vez obrigado e esperamos até para o ano assistir outra vez.
E com uma vitória de Portugal,
exatamente,
se Deus quiser.
Era o que eu ia dizer para rematar, com uma vitória de Portugal.
Muito obrigado. E depois deste desporto todo, vamos fazer uma breve pausa musical com o título Seve, de Tese Cadê.
Saúde, divina, se cuida, me vê fazer. Saúde, divina, se cuida, me vê fazer. Saúde, divina, se cuida, me vê fazer. Saúde.
ou nada.
Tuga ou nada.
Robbie Williams com Love My Life. E agora vamos passar aos eventos do Valé e arredores. Vou começar com o dia 6 e 7 de maio. Haverá em Apo a grande final de combate das rainhas, das vacas. No dia 6 de maio também haverá em Dorena, na sala de La Rosière, o concerto do grupo de concertinas, onde atuará também a Banda dos Seis, que são seis jovens adolescentes fanáticos de concertinas. Podemos entrevistar os membros do grupo da Banda dos Seis no Portugal Open, que houve no mês passado, em abril, em Grone. Não perca a nossa entrevista, na nossa emissão, a entrevista, à segunda, à quarta, à sexta e ao sábado, às 13h30. De dia 11 a dia 16 de maio, haverá o Dream A Go em Sierre, Salgueiros e arredores. Dream A Go é um festival internacional de cinema com projeções para o público grátis. Haverá os filmes terão lugar no cinema do Burg em Sierre. Do dia 12 ao dia 17 de maio, haverá Vifra em Viege. A Vifra é uma exposição de primavera com 80 expositores que apresentam produtos para a primavera para enfeitar a sua casa, o seu jardim. Não se esqueçam, dia 13 de maio, a celebração da Nossa Senhora de Fátima. Em várias cidades do Valé haverá então a possibilidade de celebrar a Nossa Santa, a Nossa Senhora de Fátima, com missas, procissões e bailes. Haverá também dia 20 e 21 de maio em Conté, Alchimi. Isso é mais para os fanáticos de tatuagens. É a exposição anual de tatuagens que terá lugar na Sala Polivalente em Conté. E haverá também no dia 25 de maio a final do FC Sion Bale em Geneve. É um bocadinho fora das fronteiras, mas é um grande evento também. E é muito importante também para a população do Valé de poder seguir a equipa local do FC Sion. Vamos todos torcer por eles.
É o FC Sion que sempre que vai uma final até hoje ganha.
Exatamente.
Esperamos que continue este ano.
Por enquanto, 13 finais, 13 taças. Vamos lá ver.
Uma verdadeira equipa de taças, o FC Sion.
Exatamente. Veremos então dia 25 de maio. Espero sem animosidade, mas vai ser um bocadinho complicado porque cada vez que Sion afronta a Bale, há sempre estragos. Vamos só recordar também em junho, princípio de junho, dia 3 de junho, em Martigny, haverá o Olivale Festival, que é a festa das cores que terá lugar no Cerme de Martigny, com uma participação do DJ Cuca
que... Cura.
Ah, Cura, peço desculpa. DJ Cura, se nos ouves, peço desculpa. grande DJ internacional português que vai fazer a viagem a propósito para o Oli Valé Festival, que terá lugar em Martigny, no Cerne. E pronto, só me resta então vos dizer adeus e até para o mês de junho, próxima emissão em junho. Desejo-vos um bom mês de maio, colorido, florido e com calor, espero, e sem neve. Adeus a todos, Sónia, Christophe e Ricardo.
Obrigado, Bárbara, para os ouvintes. Até à próxima, aproveitem bem e esperamos, como disse a Bárbara, que o sol também estará da partida estas semanas a vir. E Sónia, Ricardo, até à próxima.
Até à próxima, um abraço a todos.
Até à próxima, não sei se estarei cá na próxima missão, porque agora temos outra colega e então, como eu e ela temos agendas um bocado preenchidas, não sei quem será a vossa colega para a próxima, mas desejo a todos um bom mês de maio. Beijinhos.
Adeus, beijinhos.
1, 2, 3, ator!
É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte o que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância. Olhar para trás e ver que o tempo passou, entre o passado e o presente, que é que tudo mudou. No fundo acreditava nos planos traçados, num futuro com duas casas e dois filhos criados. Só que não, não se realizou. Tu não és o que eras antes e o sonho voou. Dizeres tudo mudou, isto há algo diferente. Nada mudou à nossa volta, só mudámos a gente. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, a saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância. Não, eu assim não aguento. Serão dezenas de metros mais fortes que um sentimento. Foi um leque de emoções arruinadas por conjuntos de IPs e autoestradas. Ficámos amigos sem contacto direto. A amizade pós-namoro é um adeus mais discreto. Mas não desisto e parto para a disputa, porque a vitória é surreal, filhos da luta. Acreditei, confiei, fiz tudo certo, mas no fundo sei que errei. Hoje em dia ainda penso voltar a estar contigo. Se o futuro não nos traísse, como é que teria sido? É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, a saudade rara. E neste caso a distância para buscar. E neste caso a distância para buscar. E neste caso a distância. E neste caso a distância. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância.